Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje o tema é a parábola das virgens loucas e das virgens prudentes. É um tema exclusivo de Mateus e está no capítulo 25, versículos de 1 a 13. Nós vamos fazer uma leitura já fazendo uma melhor adaptação na tradução. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando de suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Mas 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. As primeiras, tomando de suas lâmpadas, não levaram consigo óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Como o noivo tardasse a chegar, começaram todas a cochilar e, por fim, adormeceram. À meia-noite, se ouviu um grande clamor: eis aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Disseram então as tolas às prudentes: dai-nos do vosso óleo, pois que as nossas lâmpadas se estão apagando. Ao que as prudentes responderam: para que não suceda faltar-nos ele e a nós e a vós o azeite, de modo nenhum poderemos vos dar. E diante aos negociantes que vendem e comprarem para vós. Mas enquanto elas saíram para comprar, chegou o noivo. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. Por fim, chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: amém, amém. Em verdade, verdade, vos digo que não vos conheço. Porquanto, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Muito bem. Essa é uma das parábolas, das quase 50 ditas por Jesus, mas que se encontra ela é um destaque entre as parábolas, né? Ela sempre foi uma parábola muito significativa e pouquíssima estudada, pouco estudada, pouco comentada, né? Principalmente assim, no ambiente geral, dadas as complicações das parábolas. Evidentemente que se faz todo um esforço para tentar mudar as coisas, e cada vez que eles se esforçam para tentar fazer uma melhor adaptação nas traduções, nas palavras, mais complicado vai ficando. Por exemplo, se vocês olharem a leitura que eu fiz aqui, já fazendo uma melhor tradução, está na palavra noivo, né? No original está noivo. E repare que a tradução aqui, que nós não seguimos, está esposo, né? Então, se já é esposo, como é que ia ter festa do casamento, né? Então é o noivo. Uma outra coisa é que a festa de casamento é uma festa aberta para todo mundo. É uma contradição essa passagem, porque se nós olharmos, a missão de Jesus começa numa festa de casamento. Está lá em João, no capítulo 2, onde ele transformou a água em vinho, né? Eram 6 talhas, diz lá a passagem, que cabia com a medida de 36 metretas, fazendo a conversão, dá cerca de 700 litros de vinho. E a festa, fica bem claro, estava Jesus, estava os discípulos, estava Maria. A festa é aberta, a festa não era de porta fechada. Ainda mais no interior, numa cidade pequena naquela época lá, onde que todo mundo casava naquele mesmo grupo, né? Logo, todo mundo é parente, todo mundo é primo. Eu sempre conto que quando eu estava fazendo a reforma lá da casa lá de Nogueira, lá em Petrópolis, nós contratamos lá um mestre de obras para fazer o trabalho, né? Que era o Vadim. E toda hora o Vadim chegava: "Seu Jorge, hoje nós estamos precisando de uns ferros especiais aqui lá para uma determinada coisa." Eu falei assim: "Vadim, então pega lá naquela loja." Ele falou: "Não, mas lá não vende aquilo que eu estou querendo." Assim, "E aonde que tem isso, Vadim?" "Fala com o meu primo, eu levo você na loja do meu primo." Quando chegou na madeira também: "Ó, nós vamos lá na cidadezinha de Pedro Rio, lá tem o meu primo que vende a madeira que eu estou querendo, uma madeira que não pega cupim, etc." É verdade mesmo, nunca pegou mesmo cupim aquela madeira. E assim vai. Quando chegou na parte de botar as grades também, tem o meu primo, o Antônio, aqui, todo mundo é primo. Agora, se isso é assim, né, numa localidade como Petrópolis, vocês imaginam lá naquela época, né? As pessoas viviam ali naquele círculo muito menor. Então, os casamentos eram abertos. Repare que o próprio o início da missão de Jesus, 700 litros de vinho, que mostra que a comunidade estava convidada. Ah, além do mais, há uma passagem também no livro de Malaquias, no livro dos Macabeus, um dos livros das Escrituras, que mostra uma cena de casamento mostrando isso. Havia o noivo, vai lá apanhar a noiva, há toda uma festa, um cortejo com as lâmpadas e tal, e vai para a festa e todo mundo está convidado, festa aberta. Oh, muito bem. Nessa daqui já é o contrário. As noivas, elas ficam esperando o noivo demora a atrasar, chega atrasado, o que também, convenhamos, já é bem mais difícil, né? Aqui quem atrasa são as noivas, mas lá quem atrasa é o noivo. O noivo, ele atrasa e ficam esperando, e ele só chega meia-noite, e são 10 as noivas. Mas é um noivo só e 10 as noivas, 10 as virgens. Aí eles querem dizer que essas virgens, elas não são as que vão casar, e sim elas são amigas da noiva. Puxa, é coisa que não tem nada a ver com a história. O cara tem que ser muito criativo, né? Em achar que essas virgens são as amigas da noiva, e a noiva nem aparece na história. Só aparece o noivo. É o noivo que chega atrasado. E cadê a noiva? Ele chegou com ela? Talvez ele chegou atrasado porque já estava com a noiva na lua de mel. E aí, depois que vai ter a festa, como é que ele chega atrasado? Cadê a noiva? Né? E então eles vão tentando sair da enrolação, porque criaram todo um padrão de moral, de costumes, e que não bate. Além do mais, é uma indelicadeza tremenda, porque as outras que são imprudentes, que não tinham lá o óleo, saíram para comprar à meia-noite. É extremamente difícil encontrar um comércio, principalmente naquela época, naquele local, aberto à meia-noite para comprar óleo, né? Faz um esforço, compra o óleo, chegou lá, bate na porta, querendo entrar, porque é meia-noite, estão aquelas moçoilas do lado de fora, virgem, né, do lado de fora, e o cara diz que é maior cara de pau: "Não conheço vocês", e nem abre a porta. Ele nem manda o empregado: "Ó, agora não dá mais, eu estou ocupado com essas 5 aqui, mas eu vou mandar alguém entregar vocês na casa de vocês", né? Pelo menos assim. Mas isso por quê? Porque não compreendem, ou não querem levar as coisas como a própria parábola fala. Havia um noivo que ia casar com as 10 mulheres, com 10 virgens. Aí você fala: "Ué, pode casar com 10? Na nossa sociedade não, mas na sociedade judaica daquela época sim. Quanto que valia uma mulher? 50 ciclos de prata. Quem tivesse a condição de comprar e fizesse o acordo com a família, casava. Daí eles já não quererem, porque já estão num ambiente cristão, e Jesus falar da poligamia num ambiente cristão fica extremamente, para a cabeça de moralistas, complicado, já que a parábola é de Jesus. E é o pior ainda, que o início da parábola diz: o reino dos céus é semelhante. Como o reino dos céus pode ser semelhante a essa poligamia? né? Que cai na visão de muitos moralistas na pornografia, né? O cara casar com 10 ao mesmo tempo. E esquece, por exemplo, que o rei da sabedoria, que é o Salomão, ele tinha 700 mulheres, mais 300 concubinas. Eu acho que nem precisava dessas concubinas, né? Mas tinha ainda, né? Já tinha tempo para 300 concubinas. E o que é mais ainda surpreendente lá, que Davi tinha o seu harém, quer dizer, tinha muitas mulheres. Ora, é o Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, etc. Bom, aqui está se falando do noivo, um noivo só e muitas virgens. E diz, 10 virgens. E ele ia casar com as 10 virgens. As 10 virgens estavam aguardando o noivo, ele demorou a chegar, a parábola não explica porquê, mas ele demorou. Elas então ficaram esperando, ele demorava, cochilou-se, e do cochilar acabaram dormindo. Quando despertaram, né, despertaram com o seguinte clamor, com o seguinte grito, o noivo está chegando, o noivo está chegando. Quer dizer, vai começar a festa, a festa ia começar muito tarde, já meia-noite, mas vai começar a festa. Então aquele clamor todo, elas levantaram, prepararam a candeia, e na hora que prepararam lá a lamparina, né, lá a lâmpada, para a festa, lá para o embelezamento, elas, 5 eram prudentes, tinham óleo. E além da sua lamparina acesa, levaram uma vasilha com óleo para suplementar. E as outras 5 eram tolas ou loucas, como diz aqui essa passagem, e a melhor tradução seria tolas, que eram imprudentes, eram inércias. Elas não tinham óleo suficiente e a lamparina começa a dar sinal que estava apagando. Aí elas vão procurar outras, as outras, e dizem, vocês não podem me dar um pouco do óleo de vocês, porque as nossas estão apagando. E elas se comportam, falam alguns teólogos, de forma egoísta, dizendo, não, nós não podemos dar para vocês, porque senão vai faltar para nós e para vocês. Elas não foram imprudentes, elas não foram egoístas, elas simplesmente foram racionais, disseram, veja bem, a quantidade de óleo que nós temos é suficiente para nós. Quer dizer, não tem óleo em abundância. Se tivesse em abundância, o próprio discurso que elas fizeram, né, seria lógico que elas dariam. Mas a ideia é que vai faltar para nós e para vocês. Quer dizer, não vai dar nem para manter as nossas acesas, nem a de vocês. Nós estamos com a quantidade certa para o nosso uso particular. Logo, vocês têm que buscar óleo para vocês e recomendo a comprar. Apesar da noite, mas veja bem, se vocês querem casar, se vira. Se vocês querem estar com o noivo, é assim mesmo. Vão arrumar, vão bater na porta da casa do negociante, se estiver fechado, quer dizer, o texto não entra em detalhe. Vai, sai para comprar. Sai para comprar, sai para com aquele que negocia. Naquela época, os azeites eram feitos em casa, então não ia entrar numa lojinha para comprar, necessariamente. Mas ir na casa de alguém. E até hoje é assim, hoje nós acabamos de chegar da viagem a Portugal, lá tem muito azeite, raramente, né, passamos por lugares em que não tem uma casa com quintal e nesse quintal lá as suas oliveiras e a produção de azeite. Então é bater na casa de uma outra pessoa e perguntar, você não tem um pouco de azeite para me dar, para negociar, para me vender, e etc. Era essa a ideia. Muito bem. E elas foram então comprar o azeite, quando chegaram o noivo já estava com a porta fechada. O que mostra que não é um casamento, ela estava na boda, ou melhor, no acasalamento. Estava com a porta fechada com as 5. Aí todo mundo quer saber se ele estava com as 5 ao mesmo tempo. Isso é o tipo do negócio que não interessa. A porta estava fechada, é um problema do noivo com as suas esposas. Dizem que numa vez, numa reunião de materialização, e a gente não pode dizer se os espíritos que apareceram eram espíritos verdadeiros também, mas que numa reunião de materialização o espírito começou a responder lá muitas coisas, né? E teve uma pessoa que estava lá no público, né? E perguntou para o espírito, depois que Jesus nasceu, José teve sexo com Maria? E ele falou, pergunta a vocês a ele. Isso é uma coisa do José, né? O cara é muito fofoqueiro. Isso é a fofoca da fofoca da fofoca. O texto O texto deixa claro, né? Até Jesus nascer, ele não coabitou com Maria. Esse até não quer dizer que depois tenha continuado. Simplesmente quer dizer que até aquele momento, não. O que aconteceu depois é um caso que não interessa. O texto não fala, sugere que sim e pronto. Mas as pessoas querem saber, né? Como se você fosse da lua de mel, e você chega da lua de mel, a pessoa vai te perguntar em detalhe, e aí, como é que foi lá? A sua cueca era branca? São as perguntas assim, que é da particularidade, da intimidade. Apenas ele estava com as cinco, fechou a porta. E aí está a gente aqui imaginar se ele estava com as cinco ao mesmo tempo. Esquecem isso. A porta estava fechada, ficou claro? Não faz parte da parábola. Tá certo? O que a gente sabe é que do lado de fora tinha um cinco batendo. E ouviu a voz dele. Quando elas falaram, Senhor, Senhor, deixa-nos entrar. Quer dizer, se elas estavam pedindo para entrar, porque elas conseguiram o óleo. Senão não iriam para a festa. Não conseguiram o óleo. De alguma forma, foram em algum lugar, conseguiram o óleo e estavam ali batendo, pedindo para entrar. E o Senhor responde, não conheço vocês. Termina a parábola, elas não entram como não conhecem. Não conhecem. E o não conhece é se eu vou casar com cinco que eu nem sei quem é. Ou elas fazem um esforço para conseguir o óleo e eu continuo dizendo não conheço. Independente disso, a resposta é não te conheço, não conheço vocês, não vão entrar. Abram a porta, ele não abre a porta e vem então a conclusão da parábola dada pelo Senhor. A conclusão da parábola é orai e vigiai, porque não se sabe o dia nem a hora. Tá bem? Muito bem. Como inicia essa parábola? Qual é o início dela? Qual a grande saída para a parábola? É que o reino de Deus é semelhante de Jesus, não a essa parábola, mas acompanhe. O reino dos céus será semelhante, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, entraram para receber o noivo. Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Só isso? Não. As 10 virgens com lâmpadas. 10 virgens com lâmpadas para receberem o noivo. Então, para ter o recebimento do noivo, ou melhor, para ter um encontro com o noivo, para ter a realização desse acasalamento com o noivo, esse encontro, as portas fechadas com o noivo, é necessário ter a lâmpada. São 10 virgens. 10 virgens. Elas precisam ter a lâmpada. E só assim vão se unir ao seu noivo. Quando acontece isso, das virgens estarem unidas ao seu noivo, mas com as lâmpadas acesas, isso é semelhante ao reino dos céus. Então, o reino dos céus é semelhante a virgens com lâmpadas acesas em unidade com o noivo. Agora, se nós notarmos, nós vimos estudando todo o capítulo, agora começa o capítulo 25 de Mateus, esse primeiro versículo, o reino dos céus é semelhante, é o capítulo 25, versículo 1. Então, o que a gente vinha estudando aí em várias palestras era o capítulo 24 de Mateus, que é considerado o capítulo do mini-apocalipse do Evangelho. E a gente viu, nessas últimas palestras, que todo o capítulo 24 fala da vinda ou da chegada do Filho do Homem, do Cristo, da chegada do Cristo e da essa unidade com Cristo. Então, nós vimos trabalhando aqui que o Cristo virá, deixa-nos responsáveis aqui com determinadas regras para cumprir, precisamos estar preparados para essa união do Cristo, essa união acontecerá. Uns vão estar trabalhando no campo, outros vão estar lá moendo moinho, um outro vai estar vendendo, comprando, casando, o outro vai estar dando seus filhos em casamento, ou melhor, o reino dos céus procura a todos. O reino dos céus quer se encontrar com todos. Muitos são os chamados. Muitos são os chamados. Quem são os escolhidos? São aqueles que nós vimos no capítulo 24, os preparados. E a conclusão mesmo do capítulo 24, que é aquele que mais preparado, é aquele que está vigiando, aquele que está orando, que está atento à chegada desse Cristo, mas que está alimentando os outros. E a gente sabe que alimentar no Evangelho é ser generoso, ser compassivo, ser extremamente compreensivo para com o outro, né? Então, toda vez que você fraternalmente é para com o outro e continua vigiando e atento, esperando a chegada do Cristo, dessa força espiritual interior, aí você está preparado. E quando chegar a hora, então vai haver o casamento. Esta parábola de hoje transforma toda esta preparação na lâmpada. A palavra que resume toda essa preparação que nós vimos no capítulo 24, no início do capítulo 25, a imagem é uma lâmpada. Como se tivesse nada melhor representa a preparação espiritual do que ter luz própria. Se nós olharmos a carta número 9 do tarô, que até é significativa, e antes de chegar à carta 10, e a parábola fala em 10 virgens, né? Como se tivesse assim, no ápice para chegar a 10, a carta 9 é a carta do eremita. O eremita é um andarilho, aquele que está andando no caminho do Senhor, e ele tem uma lanterna, ele tem uma luz que é dele, ele carrega, ele tem luz própria, ele tem uma lâmpada. Tá certo? Então, a melhor explicação é que o mais preparado para receber o Cristo, ou o mais preparado para ser perfeito, o mais preparado para ser pleno homem, homem realizado, é quando nós conquistamos luz própria. E luz significa, antes de tudo, em linguagem moderna, conscientização, compreensão, gnose, esclarecimento, que é a iluminação. Veja, nós, quando falávamos aqui da vez passada, daquele culto africano, onde o Jung foi na África e encontrou alguns negros que ele interpretou que eles estavam cultuando uma bola de fogo, que era o deus Mingu, que era o deus Sol. E eles riram muito, gargalharam, dizendo: será que esse europeu é tão idiota, achando que a gente está cultuando uma bola de fogo e que a gente está cultuando alguma coisa quente, calorosa, com uma bola de fogo, que esse é o nosso deus? Aí o Jung viu que eles riram, né? Quer dizer, que não era aquela a compreensão, e ele passa então a olhar mais atentamente e observa que os africanos, eles não tinham o sol como Deus, e sim que estavam nas trevas, à noite, à madrugada, nas trevas. Quando o sol surge, surge luz. E aí, com a luz, eu posso ver as coisas, compreender a natureza, observar a natureza. Com a luz, eu vou poder caçar. Com a luz, eu vou poder pescar. Com a luz, eu vou poder plantar. Com a luz, eu vou poder colher. Tá certo? Então, a luz, ela me dá a compreensão, o esclarecimento da vida. Então, no fundo, o que eles estavam cultuando é essa passagem das trevas para a luz. E que nós dizíamos aqui, na vez passada também, que nós tivemos a oportunidade de visitar o Museu de Nossa Senhora em Fátima, né? E que começa de uma forma diferente lá no museu, essa representação. Vem uma freira e nos convida para entrar. Quando a gente entra, o primeiro impacto é impressionante. porque a gente entra num caminho de treva, de escuridão, estava tudo escuro. E de repente vai das trevas até a luz, e que desemboca na luz, que é Nossa Senhora. E aí vem a explicação da freira, né? Que como a revelação foi dada em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, quer dizer, a humanidade ruim, a humanidade nas trevas, a humanidade que se divide, a humanidade que não compartilha, a humanidade que odeia, a humanidade que faz guerra, está em trevas. Quando você parte para a conversão, quando você parte para o Maria, para o Sagrado Coração de Maria, ou o Sagrado Imaculado Coração de Maria, que é o Fiat, em grego quer dizer o faça, aconteça, é o Fiat, né? Faça luz, gera luz, e que é o Fiat de Maria, faça a vontade de Deus, não a minha vontade, mas a tua vontade, como ela fala para o anjo, né? Então, nesse exato momento que você quer o faça, você quer cumprir a vontade de Deus, é o Fiat, é a luz divina, aconteça isso, né? Então, nesse exato momento, muda a vida de trevas para a luz. Como nós vamos sair das trevas? Quando a gente, à semelhança de Maria, ao Sagrado Coração de Maria, à semelhança dela, a gente deixa Deus gerir a nossa vida. Faça não o que eu quero, Senhor, mas o que Tu quer, a Tua vontade. Quando Deus age na nossa vida, sem a nossa interferência egoísta, sem as nossas interferências de propriedade, de posse, de tomar, de interesses, de exclusividade, de orgulho, etc., a vida dá certo. Não criamos guerras, confusões, problemas. O grande exemplo é uma palavrinha no chinês, uma expressão, aliás, no chinês, dupla, que é Wun Wei, que é agir pelo não agir. Os chineses falam. Então, é a explicação que eles falam assim: olha a natureza não livre, olha a pedra, olha os minerais, né? Olha os vegetais, olha os animais. Como Deus age nessa natureza, e eles não interferem, ele só deixa ali se realizar a vontade divina, é perfeito o reino mineral, vegetal e animal. Quer dizer, não há interferência. Quando chega no reino nominal, a gente quer interferir com o nosso livre-arbítrio, desobedecendo às ordens, às leis, às regras, etc. E aí, nesse exato momento, cria-se a confusão, cria-se as trevas. Então, luz nada mais é do que a compreensão da vida segundo as leis divinas. Agora, então, nessa parábola, isso se chama lâmpada. Quando você chegar a essa estatura de já ter compreensão da vontade divina, quando você tem a plena compreensão da vontade divina, você fica à disposição dela. Compreendo, Senhor. Compreendo a tua vontade, a tua. Ou como diz Maria, compreendo tão perfeitamente, porque ela não entendeu. O anjo diz: darás à luz a um filho. E ela pergunta de forma muito lógica. Ela era uma mocinha, mas não era boba. Como se dará isso se eu não conheço o varão? E aí o verbo conhecer está em sentido sexual. Se eu não tenho relação com um varão. Como? Como? Como se pode nascer uma criança se não for através do ato sexual? Aí o anjo teve de explicar. O anjo explicou. E quando o anjo explicou, aí ela diz: faça, então, segundo a tua vontade. A vontade dos céus, a vontade divina. Tá certo? Agora, então, significa que no exato momento em que eu tenho compreensão, não é simplesmente: Deus, faz o que você quiser, que essa é a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e eu não quero nem saber qual é o certo. Não, não é isso que Maria fez. É como se dará isso, Senhor? Eu quero a explicação. No exato momento que você tem a compreensão, aí nesse exato momento você fala: ah, agora sim, eu compreendo, estou preparado, estou totalmente preparado. E ela fala uma das passagens mais lindas: que estou preparado, sou a semelhante de uma serva, de uma escrava. E disponha, foi você que escolheu, disponha, faça o que você achar, estou à sua disposição. E como o escravo tem sempre que obedecer, isso que eu quero dizer, eu obedecerei. Mas antes ela quis compreender, a compreensão que é a lâmpada. E o texto fala em casamento. Mas por que casamento com 10? E na hora não acontece com 10, acontece com 5? Por quê? Porque muitos são os chamados. Todo mundo é chamado para o casamento crístico. Todo mundo é chamado para a perfeição, para chegar ao grau, à estatura de plenitude espiritual. Muitos são os chamados, diz o texto, né? O muito, quer dizer, todos nós, todo mundo é chamado. Aquele que estiver preparado, que tem lâmpada, que tem compreensão, está pronto para a unificação. Aquele que não está, tem que continuar ainda se preparando. E quando estiver preparado? Quando estiver preparado, vai casar, vai se unificar. E o que acontece é que esse noivo, nas Escrituras, é o próprio exemplo dado por Jesus. É Jesus que se apresenta nas Escrituras. E ele vem para cá como noivo, olhe bem, querendo casar com a gente. E é interessante, por isso a imagem das freiras, que ficam sempre, todas com aliancinha, dizendo que elas querem, são noivas, querem casar ou são casadas com Jesus. Essa é a imagem. Então a imagem, vamos mostrar aqui os versículos, não? Eu trouxe dois aqui que falam de forma clara. Um está em Mateus, no capítulo 9, versículo 15. Que os discípulos de João o Batista foram procurar Jesus para saber se Jesus era o Cristo mesmo. E Jesus diz assim, e quando eles chegam lá, eles veem que os discípulos de Jesus não jejuavam. E que os discípulos de João jejuavam. E as autoridades então religiosas perguntam: os discípulos de João o Batista jejuam, e os seus discípulos não jejuam? E Jesus então explica: pode os convidados ficarem tristes, jejuarem enquanto o noivo está presente na festa? Mateus capítulo 9, versículo 15. É uma verdadeira festa a presença do Cristo entre nós. E quando o Cristo estava presente, os apóstolos não jejuavam. Não havia nessa, é uma festa. Aí ele dá essa imagem. Imagina num casamento, né? O noivo está lá presente e os amigos do noivo estão jejuando. Não queremos participar da festa. E o jejum, a pessoa fica mais fraca, aí não dança, não canta, né? E não come. Toda aquela comida lá e o cara em jejum. Não. Então, por enquanto que o noivo está presente, não jejua. Aí Jesus até diz mais. Agora, quando eu for embora, aí eles jejuarão. Jejuarão no sentido de vão querer respostas, vão ter que se sacrificar para ter respostas. As respostas não vão chegar assim tão fácil. Esse contentamento de que eles queriam saber, Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus, Pai nosso que estás no céu, santificado. Jesus, explica-nos essa parábola. E Jesus pegou a parábola da semente, é assim: a semente que caiu na terra seca, a semente que caiu sobre a pedra, e Jesus saiu explicando. Agora a gente não tem Jesus. Então, assim presente no sentido direto. Então, nós temos que aqui, ó, vocês estão vendo? Tem que se virar, tem que estudar, tem que procurar, tem que pesquisar, orar, fechar os olhos e pedir inspiração. Tá certo? E antes, não precisava. Jesus, como é assim? Eu quero lá, vou fazer uma palestra, hoje o Ivan está lá, eu quero explicar tudinho da Virgem Luca lá para o Ivan. Tem que estudar. Antes não precisava, perguntava e Jesus dizia o que que era. Tá certo? Então, o que Jesus está dizendo é que a minha presença é uma festa. E ele não nega isso. Nós já contamos aqui o caso daquela moça, daquela Maria, da cidade de Betânia, irmã de Lázaro, que jogou uma quantidade enorme de perfume sobre a cabeça e os pés de Jesus. Era uma quantidade que custava mais de 300 denários, logo mais de 300 dias de trabalho de uma pessoa de sol a sol, né, que ele ganha um denário por trabalho de sol a sol. E os apóstolos falaram: Senhor, não é melhor a gente vender isso? Esse perfume é um desperdício, jogar isso na tua cabeça, no teu corpo. A gente podia vender, pegar o dinheiro e comprar coisas para dar para os pobres. E Jesus falou: pobres sempre terão na terra para ajudar, para fazer isso. É, deixa ela fazer isso, esse é um momento raro na terra. É um momento que raramente alguém tem o Cristo ali à sua disposição. É uma festa. Então, derrama perfume. Pobre a gente sempre vai ter para fazer esse sacrifício, de fazer a caridade, fazer campanha social, Betinho, olha, quem tem fome tem pressa, né? E aí as pessoas saírem aí ajudando. Então, é, lá a passagem, então tá nos mostrando que o noivo é Jesus. E o que que ele veio fazer o noivo? Veio, ele fala lá, fala para os discípulos de João. O evangelho está sendo pregado, os paralíticos estão andando, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo. É assim, ele está dizendo, quer dizer, está havendo todo o trabalho, não só de pregação do evangelho, mas o trabalho de caridade. Esse é o grande casamento do céu com a terra. Há uma outra passagem, mais interessante, que eu acho ainda, que está em João, no capítulo 3, versículo 29, que diz assim: o noivo é para a noiva é para o noivo. O amigo do noivo, que era o João Batista, o amigo do noivo, ele está presente na festa e se alegra com a voz do noivo. Então ele está dizendo, João Batista, que ele é o precursor de Jesus. E ele, como precursor de Jesus, ele se alegra quando ouviu a voz de Jesus. E ele diz que ele é o amigo do noivo e que o noivo veio para cá para se relacionar com a noiva. Mas que a alegria dele, do amigo do noivo, é quando ele escuta a voz do noivo, ou melhor, a mensagem do noivo, que é a mensagem do evangelho. Porque é a mensagem do evangelho que vai fecundar as noivas. E as noivas vão compreender. Ouvindo o evangelho, as noivas vão compreender. E as noivas compreendendo, vai haver o grande casamento da terra, da noiva que não compreendia, com a voz do noivo, que é a mensagem do evangelho. E as noivas compreendendo vão poder casar com Jesus. Ou melhor, vão poder casar com o céu. Vão chegar à perfeição. Vão ter lâmpadas. Quem não compreende, quando ouve a voz de Jesus, passa a compreender, passa a ter lâmpada própria. E João diz, eu como amigo do noivo, me alegro em ouvir a voz dele. Por quê? Porque as noivas estão sendo fecundadas com a mensagem do evangelho. A grande complicação é que a gente fala assim, essa linguagem fica uma linguagem feminina. Porque noiva, né? Em Jesus, linguagem masculina, noivo, e as noivas, linguagem feminina. Aí a gente fala assim, poxa, então quer dizer que a Zumira, a Raquel... A Clarice, todas, né? Todas estão com essa possibilidade. Mas eu, o Ivan, o Eligier, o Rogério, não. Porque noiva é mulher. Não, não é isso. Aqui está falando de duas psicologias. A psicologia ativa, que fecunda, que é a masculina, que nós chamamos de masculino, né? E que a biologia mostra que quem fecunda, no caso, é o masculino. E a psicologia feminina, que é a psicologia receptiva, é a que recebe. Nós não temos nada para dar para Jesus. Nós temos apenas que ouvir a voz dele, a mensagem que é o evangelho. Então a psicologia ativa, quem está fecundando a terra, quem é o noivo, que está derramando o seu esperma na terra, ou melhor, está a sua semente na terra, o semeador saiu a semear a sua semente, quem está derramando a sua semente na terra para o casamento, o acasalamento, é ele, o noivo. Então, psicologia masculina, noivo. E nós, que recebemos, quem recebe, quem está receptivo, é como é a psicologia feminina, é receptivo, como se estivesse com as pernas abertas, receptivo à fecundação, ao acasalamento do noivo, à fecundação. Então está falando de psicologia masculina e feminina, ou melhor, em psicologia ativa e receptiva, psicologia de doação e de recepção. Tá bom. É logo então, noiva significa todo ser humano. Todo ser humano. E de pregar é o mundo inteiro. Então, todo ser humano, aí nessa passagem, tem a imagem da noiva. Tudo bem? E que na parábola da agora tem a palavra, tem a imagem da Virgem. Então ele está dizendo que todos nós somos noivos. E todos nós, homens ou mulheres, somos virgens. Aí você diz, não, peraí, Jorge. A Zumira logo está ali levantando a mãozinha. Eu não sou virgem. O LG, eu não sou virgem. Muito bem. Então vamos lá. Se nós formos levar ao pé da letra, virgem, aí está no sentido de a pessoa que não teve relacionamento sexual. Quem ainda não teve relacionamento sexual é virgem. Tá certo? Ao pé da letra, no sentido biológico, todo aquele que não teve relacionamento sexual é virgem. Tá? Ótimo. Por isso que todos nós somos virgens. Você vai falar assim, não, mas não pode. Eu já tive relacionamento sexual, eu já tenho até filho, eu não sou mais virgem. Sim. Com relação aos homens da Terra e às mulheres da Terra, nós já transamos. Somos, temos ou não IME, temos ou fizemos ou não um ato sexual. Mas com relação ao casamento com Cristo, a nossa unidade com Cristo, é que todos nós somos virgens. Nós ainda não nos casamos com Cristo, está claro? Se eu ainda não me casei com Ele, no sentido do casamento espiritual com Cristo, estamos na mesma condição, somos virgens. Tem gente que já está na paquera com Ele. Tem gente que já está namorando com Ele. Tem gente que já tem compromisso de fidelidade, é noiva com Ele. Né? São as grandes almas cumpridoras dos seus deveres, da sua moral, da sua vivência espiritual, da sua fidelidade espiritual. Tá certo? Leva o Cristo com profunda fidelidade. Mas então todo aquele que ainda não teve contato íntimo com Cristo é virgem para esse contato. A parábola, e não está dizendo que as pessoas saíram para casar com um qualquer. Como a parábola é dita por Jesus, e veja bem, ela começa definindo os lugares, as posições psicológicas, o reino dos céus é semelhante, o reino de Deus é semelhante, logo nós temos que veja, nós temos que nos posicionar no reino dos céus. Então é um casamento no reino dos céus e não no reino da terra. Pilatos perguntou para Jesus, tu és rei? Jesus diz, tu dizes, mas o meu reino não é deste mundo. Então ele não está falando do reino desse mundo, onde que as pessoas têm ato sexual biológico para poder deixar de ser virgem. Ele está falando do reino dos céus. E lá no reino dos céus, o acasalamento espiritual, a unidade espiritual é com uma realidade espiritual, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, por isso que tem alma que já deixou de ficar virgem e já se casou com Cristo. Por exemplo, quando Maria disse sim aos céus, eis aqui a escrava do Senhor, faça em mim a sua vontade. E foi a primeira pessoa a aceitar Cristo na terra e levou uma vida de Cristo na terra, e que não seja feita a minha vontade. Nas bodas de Caná, ela diz, fazei tudo quanto ele vos disser, a referência é ele. Pronto, ela é alguém casada com Cristo. Ela não é só esposa, é mãe, mas ela é esposa. Ela é casada com Cristo. Um outro, né? Francisco de Assis, por exemplo. Não é isso? Então, quando Pedro, ele fala, né? Quem sou eu para ser crucificado igual o meu mestre? Quero ser crucificado de cabeça para baixo. E o próprio Senhor fala, quando tu és jovem, tu queria ir para lá, quando tu ia para cá. No final, tu vai ficar cingido. E vais para onde não queres ir. Ou em outras palavras, vai fazer a minha vontade. Pedro vai fazer a vontade dele, vontade até de ao ponto de ser sacrificado, e sacrificado de cruz e de cabeça para baixo, está aí um processo de unidade. Nós vemos um grande exemplo disso na história em Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila que queria ser um com o Cristo. E ela, quando tinha esses encontros místicos com Cristo, né? Ela, a noiva do Cristo, a esposa do Cristo, ela ia dizer que noite de estrelas, que noite de luz. E quando saía desses encontros, que noite de trevas, que noite escura. E assim nós temos São João da Cruz, e são tantos e tantos exemplos da história. O que mais me impressiona é o menino Francisco, aquele menininho que viu Nossa Senhora de Fátima. Ele era um menininho, né? Tinha de pensar com a cabeça de um menininho de 7 anos. Pelo menos na hora de transmitir coisas, tinha de transmitir como era uma criança. E toda vez que ele ia para os jogos, com as brincadeiras, com os outros meninos a disputar, ele deixava os outros ganhar. E ele e os outros diziam, você está deixando eu ganhar? Eu falei, o que importa? Eu vou para o céu. O que importa? Eu tenho uma glória muito melhor do que ganhar uma partidinha de jogo aí, né? Ou a brincadeira das pedrinhas e tal, eu vou para o céu. Então, esse processo de unidade significa, esses não são mais virgens. Esses já estão acasalados com o Senhor. São os exemplos. Né? Então, o que a parábola fala? Que todos nós temos que caminhar para o encontro crístico. E o que nós precisamos? Ter luz própria, lâmpada. Quem não tiver a luz própria, não casa, não entra. E para ter o conhecimento com ele, e ele fala para as outras que não entraram, eu não conheço vocês, a palavra conhecer está no sentido de sexo. A palavra conhecer nas escrituras, sempre desde o início ela teve ideia de sexo, tanto que Maria fala para o anjo, mas como dará isso se eu não conheço varão? Ou melhor, se eu não tenho ato sexual com varão? Como é que eu vou ter um filho se eu não conheço? Ou melhor, se eu não transo com varão? A primeira vez que isso aparece foi lá no caso de Adão e Eva. Adão e Eva viviam no paraíso, o problema da queda não é de sexo. Eles desobedeceram à vontade divina, saíram do paraíso, foram expulsos por terra, e aí diz a passagem. E Adão conheceu Eva e nasceu Caim. A ideia do nasceu Caim, através do conhecimento, Adão conheceu Eva e nasceu Caim, fica claro que o verbo conhecer está no sentido sexual. Maria, então, utiliza o mesmo verbo de Gênesis, capítulo 4, versículo 1, que é o primeiro versículo dos seres humanos na Terra. Porque até aquele versículo eram os seres humanos no paraíso, no Éden. Aqui na Terra, o primeiro versículo já começa com ato sexual, como se estivesse dizendo, não pode haver vida da Terra se não for por ato sexual. Essa é a biologia terrena nossa. Fora disso, tem que ser algo especial. O normal, a biologia normal do mundo é o ato sexual. Por isso que o primeiro versículo que trata da Terra, trata do conhecimento sexual. É o método das pessoas entrarem na Terra. Bom, e o texto fala agora desse conhecimento do Cristo com a alma. Então é como se fosse um ato sexual. Logo, uma coisa íntima. Tem que haver uma relação, uma intimidade. Se nós olharmos lá no Gênesis de Moisés, quando diz que Deus criou o homem e o criou macho e fêmea, aliás, no original está assim, quando Deus criou Adão, o criou macho e fêmea, então era o Adão, está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. O próprio Adão em si era macho e fêmea, ele tinha as duas potencialidades, macho e fêmea, e o que é interessante, que no grego está Nagar e Negebá. Zacar e Negebá. E por quê? Porque ele está falando pênis e vagina. Depois, quando houve a tradução para o grego, e aí nós já estamos no segundo século antes de Cristo, e essa tradução já foi para o grego, por ordem de Ptolomeu II, que surgiu a Septuaginta, a 70, né? Que os 70 sábios judeus se reuniram para fazer a tradução das escrituras do hebraico para o grego, é que eles transformam o Nagari, o Zacar e o Negebá, o pênis e a vagina, em macho e fêmea. Para a palavra, a tradução eles botam macho e fêmea. Mas o original está pênis e vagina. Então, quando o homem foi criado, ele tinha em si mesmo pênis e vagina. É lógico que a criação é de ordem espiritual, se foi criado espiritualmente, é uma imagem. Mas ele era em si mesmo a potencialidade de pênis e vagina. Ele não precisava procurar uma vagina ou procurar um pênis para se acasalar. Ele tinha essa potencialidade. E como ele era os dois, ele não era nem pênis nem vagina, ele era pênis e vagina. E quando há o acasalamento, o verdadeiro acasalamento aqui na Terra, a perfeita unidade, é na hora que há a penetração pênis-vagina, não há nem mais pênis nem vagina. Há um perfeito complexo, uma totalidade, uma unidade. Tanto que naquele momento já não tem nem mais vagina nem pênis, é uma unidade pênis e vagina. Então ele está dizendo que a nossa criação originária foi essa perfeita unidade, esse perfeito equilíbrio de polaridades masculinas e femininas. Imperfeita unidade, imperfeito acasalamento. Agora, então, está dizendo que se nós somos noiva, virgem, polaridade receptiva, polaridade feminina, e o noivo, polaridade masculina, podemos imaginar Cristo Zaká e nós Negebá, ou melhor, potencialidade pênis, potencialidade vagina, agora em perfeita unidade, o perfeito conhecimento, esse perfeito acasalamento, uma perfeita unidade nossa com Cristo, onde não mais seremos nós nem Cristo. Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, já não sou eu mais que vive em mim, já não sou eu mais que vivo, perdão, é Cristo que vive em mim, ó, Cristo vive em mim, aí é essa unidade. Já não é mais Paulo, mas também não é mais só Cristo sozinho, é Cristo em Paulo, formando uma, como diz Pedro, uma nova criatura em Cristo, uma nova Gênese. Salmo capítulo 2, o segundo Salmo, o capítulo 2 dos Salmos, versículo 8, hoje eu te gerei, bonito. Hoje eu te gerei, surgiu uma nova criatura, uma nova concepção, uma nova humanidade. É, Francisco, por isso que era chamado de Alter Cristo, outro Cristo. Então, todos são chamados para o acasalamento, condição, ter luz própria. Cinco eram prudentes e manteram o óleo. Cinco eram tolas e não guardaram o óleo. Quem tem óleo, mantém a lâmpada acesa. Quem não tem óleo, não mantém a lâmpada acesa. O que, que o óleo é? O óleo é o combustível. O óleo é o combustível. No fundo, quando você bota o óleo no carro, no caso, bota a gasolina no carro, que é o combustível, né? É o óleo do carro, é a gasolina, é o óleo que mantém o carro aceso, o carro vivo. O óleo, que a gasolina vai gerar combustão, e aí é a energia, né? Então o que é a gasolina? Energia. Aí no caso do óleo da lâmpada, energia, que vai se transformar em energia calorífica e energia luminosa, a lâmpada. Então o que se está falando é se tem energia ou não tem energia. Energia todo mundo tem, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos essa plenitude de energia em nós. Só que tem alguns que estão com essa energia em pleno movimento. É uma usina de bem. É uma hidrelétrica de bem. Como é que é o nome daquele cantor que só falava coisas assim de piadinha, engraçada, lá com sogra? Com sogra. Oi? O Dicró diz assim, a minha mulher é uma usina hidrelétrica, porque ela dá luz e é quente, dizia o Dicró. Diferente da minha sogra, que é uma geladeira de maldade. Então, quer dizer, na concepção dele, a mulher dele era uma energia, dava luz e era quente, né? Amava e tal. E a sogra, né? Essa é uma concepção do artista, né? Do cômico, né? A sogra era fria, quer dizer, é como se fosse uma energia estática, energia congelada. O que é matéria na definição de Einstein? Matéria nada mais é do que energia congelada. Aliás, ele não usa nem a expressão condensada, concentrada. A linguagem einsteiniana é congelada. É bem a ideia do vapor que se congelou e virou pedra de gelo. E o gelo é a mesma vapor. O gelo tem a mesma potencialidade do vapor, só que está congelado. O vapor não. Repare que o vapor movimenta o quê? A máquina na indústria. O vapor movimenta o trem, não é assim? O vagão, né? Carrega o vagão. Leva a locomotiva o vapor, não é isso? Repare que o vapor é energia em movimento. Quando a energia não está em movimento, ela está endurecida. E aí a energia endurecida é o sujeito que não ama, não é generoso. Ele tem a potencialidade de fazer. Daí o convite, vem cara, vem amar. Mas está frio. Diz Paulo, Paulo é 10, a caridade esfriou. Ficou claro? Esfriou. Toda aquela potencialidade divina que você tem, esfriou. E a pessoa não é generosa, a pessoa não é amiga, não é compreensiva, não perdoa, não reflete. E aí tá parado. Deixa a vida acontecer, deixa, não tem nada com isso. Aliás, a pior coisa que tem é a indiferença, né? Deixa pra lá, não tem nada com isso, que o outro tá passando fome. Aliás, eu escutei ontem, que esse negócio da manifestação política que teve, ontem eu escutei uma gracinha assim, infelizmente, dentro da minha casa. Pobre é um problema do governo. Por enquanto que a pessoa não passa fome, ela não sabe que é um problema dela mesmo. Não é isso? Então, falta um problema humano. É lógico que o governo tem culpa, mas o governo somos nós, pô. O governo somos nós. O que você faz? O governo somos nós. Votamos. E se você não vota, age. Faça alguma coisa. O que você faz? Qual é a sua postura? Qual é a sua atitude? Se você estivesse lá, você faria. Então, a mensagem vem dizer que você precisa do óleo. O óleo é que vai manter essa lâmpada. E o óleo é a energia. Se a lâmpada gerou a compreensão da vida, óleo é energia. Ó, se você não tiver energia para estudar, não vai que a palestra não sai. E mesmo assim, tu já nota como é difícil para diabo, tem que me virar. Para diabo eu não digo, mas para o Espírito Santo. Pô, pelo menos isso, né, Clarice? Mas você tem que ir lá, tem que estudar, tem que pegar um livro, tem que comparar, tem que ir, tem que perguntar, tem que ligar para o outro, tem que ir num congresso, tem que ir e tal. E tem que exercitar. E assim vai, é uma porção de coisas para você chegar a uma determinada compreensão. Agora imagina, essa é uma compreensão intelectual, imagina uma compreensão afetiva, né? O Chico Xavier chegar naquela estatura de tanto bem que ele fez, tanto atendimento, como certa vez ele viu aquela multidão, todo mundo aflito, meus filhos morreram, meu pai morreu, minha mãe morreu, o meu marido se matou, e as pessoas ali, ele olhou para aquela multidão, e ele falou para o doutor Bezerra de Menezes, e agora doutor Bezerra, o que eu faço? E doutor Bezerra falou assim, olha, Jesus olhando para a multidão disse, eu tenho compaixão da multidão, começa tendo compaixão. Mas ter compaixão é ter uma inteligência muito superior a essa de fazer palestra. Porque você vai ter uma compreensão de vivência afetiva, calorosa. Se nós notarmos, nós temos 4 níveis de comunicação. O primeiro é o gestual, é o que comanda tudo, né? Certa vez o professor Pastorino, perdão, professor Rubens Romanelli, né? Ligado à Secretaria de Educação lá em Minas Gerais, estava indo para visitar uma escola e chegou lá no meio rural, né? Eles não sabiam, uma encruzilhada, se dobra para a direita ou se dobra para a esquerda, para ir para tal escola. Nisso vinha passando lá um matuto, lá com a enxada nas costas, né? E ele parou e pediu para o motorista perguntar. O motorista abaixou o vidro por causa daquela poeira lá e perguntou para o cara, a tal escola fica onde? Ele disse, ó, dobra para a direita. Mas o gesto era apontando para a esquerda. E foi embora, com a enxadinha nas costas. E o motorista falou assim, e agora? Ele siga e dobra para lá. Dobra para a esquerda. Ele falou, ah, ele mandou dobrar para a direita. Ele falou, mais vale o gesto do que a palavra. O gesto, então, é a primeira comunicação, é a comunicação instintiva. É a primitiva. É a mais verdadeira. Tá certo? Essa é a comunicação verdadeira. Segundo, é a comunicação que você fala sem pensar. Essa é horrível, né? Porque você fala o que dá na, aparece na língua. Essa é a comunicação que você fala sem pensar. Você fala qualquer bobagem. E aí depois é difícil sair e voltar para consertar. Então é aquela gente que fala sem pensar. E quem fala sem pensar acaba escutando aquilo que não quer. Né? Cria situações graves. Né? No fundo não é você que está falando, é como se fosse um outro. É a emoção em descontrole que fala para o seu intermédio. Depois você tem uma outra fala que já é aparentemente melhor, que é a fala raciocinada. Eu penso, raciocino, pondero e falo. Mas eu posso falar assim diante de um bandido. É isso mesmo. Ele errou, tem que ir para a cadeia. E pagar muito o erro que fez. Ele errou mesmo, eu vi. Ele matou aquele cara ali, ó. Ele tem que ir para a cadeia. É uma fala racional, correta. Mas que falta todo o lado humano. Falta todo o lado sentimental. Falta todo o lado pedagógico, todo lado amoroso. Isso é muito bom quando não é a tua mãe. Quando é a tua mãe, foi aquela mãe aí, tu bota tua mãe pra cadeia, ou teu filho, entendeu? Aí você já, como é que, né? Mas muita gente tá dizendo assim, é isso mesmo, mesmo sendo meu filho, mas aí já, o cara fala assim, mas na hora que o filho mesmo vai para a cadeia, a mãe vai para a cadeia, aí já é uma outra história. Tanto que o que a gente mais vê são as mulheres da fila das penitenciárias para visitar os seus criminosos. Mas por que ela vai visitar? O cara não tem que pagar? Mas é meu filho, pô. Eu vou fazer o meu bolinho, vou levar para ele lá na cadeia. Eu me lembro de um amigo nosso que frequenta as nossas reuniões de Ubalde, ele teve preso durante algum tempo e agora deve, não sei, tem outro julgamento aí agora, talvez mais definitivo, e a coisa é complicada, mas ele ficou muito tempo preso. Ele acabou conhecendo uma pessoa lá na cadeia, muito simples lá, e que ficava na cela com ele, e que no dia da visita era impressionante. A primeira pessoa a chegar, e já do lado de fora ouvir a voz dela com um cântico para Jesus, porque ela era evangélica, era a mãe daquele cara ali. Muito depois chegava a esposa dele, os filhos dele, tá certo? Tudo sem gritaria, tudo sem falar de Jesus. Ela já chegava falando de Jesus, cantando para o filho a esperança de Jesus de vê-lo um dia livre. É mãe, ela sabe que o filho é criminoso, mas com Jesus tudo muda. E agora meu filho aceitou Jesus, era o que ele dizia para ela. Tá certo? Então, eu tenho uma outra fala acima dessa, que é a fala sentimental. A fala sentimental, a fala afetiva, é uma fala que não deixa de ter razão. Nunca um sujeito pode dizer assim, aquele é um criminoso, ele tem que fugir para não ser preso. O que é isso? Um sujeito que realmente tem afeto, que está acima da razão, não pode falar uma coisa dessa, né? Que a lei se cumpra, que a lei se faça, mas que ele aprenda, que ele reflita. Nós vamos estar do lado dele, ajudando, amparando, nós não vamos te deixar, e aí tal, bababá, para que você possa mudar, se transformar. Imagina se Jesus não tivesse só uma linguagem racional e dissesse, realmente me botaram na cruz, vocês. Eu dei uma mensagem e não quiseram. Adeus. Vou para a casa do meu pai e fico sozinho aí na terra. Mas ele não negou que a gente não aceitou ele. Ele não negou que a gente botou ele na cruz. Ele nos perdoou e disse, ficarei convosco até o fim dos tempos. Até vocês se transformarem. Não vos deixarei órfãos nunca. Essa é a mensagem que não deixa de ser racional. Ela é mais que racional, porque ela leva no racional o afeto, o amor, a a emoção. Por isso que diz do professor Pietro Baldi no livro As Noures, não existe intuição verdadeira sem afeto, sem amor. Porque senão é uma intuição muito rasteira, que é só um insight rápido, mas que não é aquele estado que leva a pessoa à compreensão melhor da vida, a um passo melhor da vida. Então as virgens são chamadas para esse encontro, esse acasalamento com o Senhor. As que estão preparadas, vinde. Entra, a porta está fechada. Por que a porta está fechada? Porque é intimidade. E esse é um fechamento, que não é um fechamento de porta de cá, de aqui que você fecha a porta do seu quarto, você vai fazer sexo, ou fecha a porta do hotel, né, do quarto do hotel, ou se você, de fechadura daqui do mundo. Esse é um fechar psicológico. Não entra e não entra mesmo, acabou. É porque é um fechar de outro nível, é um fechar de outra região, de outra dimensão. Outra dimensão que você nem percebe. O que que as virgens estão fazendo com o Senhor no acasalamento com o Senhor? Eu nem sei. Aliás, eu nem sei como é que é o céu. Se vocês olharem lá, eu já contei isso aqui, volto a repetir, a Divina Comédia de Dante Alighieri, um dos maiores poemas de todos os tempos da humanidade, o inferno pega fogo, literalmente. O inferno é uma correria, é uma delícia, é agitada, se faz cinema, podemos dizer, teatro com o inferno, porque tem muita coisa para se falar e muita compreensão. Quando se chega no céu, a gente não entende nada. Falta palavra no nosso vocabulário, falta compreensão, falta experiência de céu, nós não sabemos como é que é e não tem palavra para dizer. Ele chegou no primeiro nível, tinha luz. Chegou no segundo nível, tinha luz. No terceiro nível, tinha mais luz ainda. Assim, quando chegou no nono nível, era luz, muita luz, muita luz. Terminou o poema. Quem sabe? Era muita lâmpada. Não tem que falar. Por que que não tem que falar? Que a gente não sabe, a gente não tem experiência de céu. Conta para uma menina como é que é o ato sexual, o que é que uma mulher sente na hora do ato sexual, o que um homem sente. Conta para uma menina, para um jovem, pequenininho, para criança. Ele não sabe. Ah, é uma coisa muito gostosa. É como se fosse melancia. Mas não é. É como se fosse um chocolate muito bom, minha filha. É uma balinha, é um chiclete. É videogame. Não sabe o que é. Falta a palavra. Por enquanto que não viver, não experimentar. Daí a diferença de erudição para sabedoria. Erudição você pode conhecer tudo, já contei aqui. Tudo sobre o caju, a melhor terra, a melhor época, o melhor adubo. Você sabe tudo sobre o caju. A sabedoria é ter chupado um caju. Isso é o saborear. Por enquanto você não saboreou. Eu posso te contar tudo do caju. Você não chupar o caju, você não sabe nunca como é um caju. Pronto. Então, as virgens foram chamadas para casar. Quem está preparado, casa. Quem não está preparado, não casa. E a divisão foi 5 prudentes e 5 tolas. Mas aí que gera um problema, porque antes tinha 10, agora 5. E a gente cai na numerologia, e aí na numerologia... As pessoas falam assim, agora está danado. Porque quando a gente usa um número e a pessoa dá a explicação numerológica dele, ótimo. Mas agora nós temos duas pessoas de psicologia diferente. Duas pessoas, dois níveis psicológicos diferentes. 5 são prudentes e 5 são tolas. E agora é o mesmo número para elas. Se o número tem um significado, o número então tem significado positivo e negativo? Depende então de como você lê. A carta 5 do tarô é a carta do Papa abençoando. Duas pessoas chegam e o hierofante, o Papa, ou autoridade espiritual, né? O mestre está a abençoar duas pessoas. Como que eles recebem a bênção? Todos recebem da mesma forma? Quem é mais receptivo? Quem é menos receptivo? Tá certo? Então, a mesma coisa é no 5. O 5, que é a carta do hierofante, nós temos aqui, por exemplo, o 5, em que você pode botar aquele homem vitruviano, né, que é o homem de Leonardo da Vinci, com a cabeça, né, os braços esticados e a perna ampliada, tá certo? É o homem que é estrela, é ampliado, e aí é o homem vitruviano. Ele está com os braços abertos, as pernas abertas, ele é o homem cósmico. Está completamente em plano superior, completamente generoso, completamente aberto. Essa figura chamada a vitruviana, ou a figura maior da Idade Média, que é a de feita por Leonardo da Vinci, né? Com toda a geometria, com todo o conhecimento da época, com toda a matemática da época, que vai influenciar toda a Renascença. Todas as construções, todas as grandes catedrais, todas as filosofias, todos os pensamentos partiram dessa figura. Tá certo? Muito bem. Dos cálculos apresentados por essa figura. E aí, dos cinco também, você pode aqui, vamos fazer aqui um esforço de beleza, para mostrar aqui o seguinte. O cinco, ele ficou assim muito feiozinho, ficou meio torto aqui, mas vocês não vão reparar, mas aqui nós temos, né? Melhorar aqui um pouquinho. Aqui nós temos o bode com o chifre passivo, os orelhão para baixo e a barbicha dele, né? O bode, o ser diabólico, mais ou menos, fazendo um esforço dá para ver o bode, né? O chifre para cima, as orelhas para baixo e a barbicha. E forma também as cinco pontas. Se vocês olharem os livros de magia, vocês vão ver então o significado dos cinco nessas duas posturas. No positivo, o homem vitruviano, com os braços abertos, as pernas abertas e com a cabeça voltada para o céu. E o homem diabólico, o homem inferior, o homem negativo, o homem antissistêmico, o homem animalesco, né? Chifrudo. Orelhudo e barbudo, né? E tanto que a mão que abençoa lá do sacerdote, ele está abençoando quem está recebendo a bênção, né? Quem tem condição de receber a bênção. Como nós temos as prudentes e as tolas, todos estão preparados. Se a porta é aberta e você entra para receber bênção, né? Nós vemos no caso de André Luiz, tem passe que a pessoa recebe e capta. E tem muitas vezes que a energia cai no chão. E eu, antes de começar a palestra, eu fui até a parede ali. Alguns podiam estar pensando que eu era doido, mas eu queria ver se poderia projetar aqui na parede. E pode, de alguma forma. E vocês estão vendo que a mão que abençoa e a mão que protege, na sombra é o bode. Depois vocês façam a experiência com uma luz melhor em casa, vocês vão ver que a sombra da bênção é a sombra diabólica. Por isso a magia negra e a magia branca, não mais é do que a energia positiva e a energia negativa, é a mesma energia em polaridade diferente, em vibração e em vontade diferente. Tá certo? Muito bem. Então, nós temos cinco tolas e cinco imprudentes. Quais são aquelas que têm luz própria? É a pessoa que está aberta para generosidade, para caridade. E aquela que é imprudente, que é tola, é aquela que é animalesca, né? A semelhança do bode, embrutecida, é diabólica, não é isso? Ela quer saber dela, do interesse dela. Então, por enquanto que ela quer saber do endereço dela, às vezes até ela quer saber de Jesus, quer casar com Jesus, quer estar com Jesus, mas pelo interesse. Quanta gente, hoje mesmo eu ouvi um amigo, estava conversando com ele, e ele me disse: eu tenho um parente que é dono de uma igreja. Igreja grande, poderosa. Ele é dono. Ele é o pastor lá, o cara é o dono. Então, o sujeito procura Jesus, mas não por Jesus. É, Jesus, o que eu levo nessa história de reino de Deus? Tá certo? A cruz é tua, Jesus. E a parte da conta bancária, eu não posso gerenciar, Senhor? Tu fica com a cruz, eu fico com a conta bancária. E assim vai. Né? Tem gente que procura Jesus, ou melhor, procura a religião, porque quer casar, quer arrumar um amante, não quer que a mulher descubra, eu quero ficar com a outra, mas não quero que ela descubra. Como é que eu posso fazer para tapar a visão dela? Ou dele? Ou passar por cima do chefe, ou ganhar mais dinheiro, ou fazer com que aquele morra e vá embora aí, não sei o quê. Assim vai. Depende, você procura as coisas para que interesse. Não é isso? Veja, Jesus queria ir para Jerusalém, para a festa da Páscoa, e mandou João Batista e Tiago prepararem um caminho, passando pela casa dos samaritanos, para preparar a hospedagem. Os samaritanos, vendo que eles eram judeus, os samaritanos não gostam de judeu, repararam que era na época da festa da Páscoa, diz, por aqui eles não passam. E eles voltaram, Senhor, eles não deixaram a gente preparar lá a hospedagem. Quer que a gente mande descer fogo do céu? A gente mata todos eles. Imagina um sujeito procura Jesus para matar samaritano. Porque se ele fosse matar o samaritano, é um problema dele. Um problema do karma do samaritano, o problema dele, eles vão pagar. Para procurar Jesus, a perguntar se Jesus consente. Jesus foi um filho do trovão, boa nerd. Vocês são muito agressivos. Boa nerd. Filho do trovão. Vamos procurar quem vos autorizou a dizer que eu vim aqui para fazer um negócio desse. Vocês não são meus seguidores. Vocês são filhos do trovão. Vocês são seguidores do trovão. O comportamento de vocês é do trovão. Ué. De agressividade. Então, veja. Se você ainda age, é o 5 no sentido 5, aí representa o homem fechado. O homem que a energia está boidificada, é um bode. Absurdo. Tá certo? Então, ele, a energia dele está condensada, está materializada, embrutecida. E o outro está com energia aberta, generosa, esse que é lâmpada. Quem está preparado entra e se casa. Quem não está, tem que se virar. Aí elas foram procurar. Quase sempre você tenta buscar um meio de relação e achar que com algum discípulo, com algum mestre aqui na Terra, como é que eu faço para conquistar o céu? Né? Quanta gente foi procurar Chico, Pietro Baldi, foi procurar Buda, foi procurar Francisco de Assis para ir no reino do céu. Teve um que pediu até para ser franciscano. Foi lá, procurou Francisco e disse, Francisco, eu quero ser franciscano, entra para a ordem. E ele entrou. E no outro dia eles levantaram para sair trabalhar, para cuidar dos doentes e para mendigar e trazer alimento. Ele ficou esperando a comida chegar. No outro dia os outros levantaram, foram cuidar dos doentes, foram trabalhar, foram mendigar e trouxeram comida. E ele estava lá esperando, mais uma vez comeu. No terceiro dia os outros saíram para curar, para trabalhar, para buscar alimento. Ele ficou esperando e aí Francisco chegou, irmão Mosca, vaza. Vai embora, você é irmã mosca, não trabalha e quer comer. Olha como Francisco chamou, irmão mosca, qualquer irmã mosca. A mosca não cuida nada, não dá nenhum esforço na padaria. Ela só fica voando de um pão doce, depois vai num sonho. Depois ela vai num mil folha, depois ela vai numa bomba. Reclama porque a bomba é de creme branco, não de chocolate. Aí ela volta para uma coisa e ela fica assim, a mosca, irmã mosca, é isso. Ela só fica atrás daquilo que é esforço do padeiro. Ela não dá contribuição. Então vai embora, irmão Mosca. Você não é desse grupo. Você não é dessa faixa. Aqui você não entra no nosso grupo. Tá certo? Então, elas chegaram e pediram óleo. Me dê óleo. Me dê um óleo. Enfim, mas aí o óleo eu não posso dar. Vai faltar para mim. Eu preciso do meu óleo. O óleo é meu. É o que cabe a minha necessidade. Por isso que eu não posso te dar. Cabe a minha necessidade. Depois não vai ter nem para mim nem para você. É uma coisa que eu não posso repassar. Ninguém repassa evolução para ninguém. Você pode sofrer com o outro, ajudar o outro. A mãe pode ir lá visitar o filho na cadeia, mas ela não faz a evolução do filho. Ela pode ajudar com exemplo, com a força e tal. Veja que Santa Mônica, de tanto orar, fez Agostinho mudar. Sair daquela vida. Mas Agostinho teve de querer sair. Não pode pegar a força. Se Jesus nos pegar a força e levar para o céu vira um inferno. Nem um inferno o céu vira. Vai ser pior que o inferno, vai ser a terra. Tá certo? Se a gente for para lá, vai transformar aquilo na terra. No outro dia vão matar policial no céu. Vão roubar asfalto dos anjinhos, tá certo? E vão logo poluir as nuvens. vai virar uma bagunça. E coitado do manto azul de Nossa Senhora, né? A coroa, então, de Nossa Senhora vai ser assaltada na primeira esquina do céu, coitado. Então, a colocação é, não dá, evolução não se transfere, energia espiritual não se transfere. Ei, me dá um pouquinho da tua boa vontade. João, você pode me dar um pouquinho da tua boa pesquisa? Dá, ué, se você ler aqui, mas eu não posso fazer nada. Mas você pode vir na palestra, eu te dar, mas mesmo assim depois você tem que ir. Assim vai. Agora imagina dar afeto, pode me dar um pouco do seu afeto, um pouco do seu amor, como você vai transferir isso por? Cada um tem que ter a sua energia. Então, ou manifestar a sua energia. E elas falaram, vamos buscar lá no negociante. Nós não podemos. E elas foram, entraram com o noivo fechou a porta, nós já falamos que é outra dimensão, a gente não sabe o que passa, é numa outra visão, e assim a vida prosseguiu naquele estágio. As outras chegaram e começaram a gritar, e tinham de gritar mesmo, porque o senhor está em outra dimensão. Senhor, senhor, abram, deixa a gente entrar. E o senhor disse, não, eu não conheço vocês. Mas eu não conheço, quer dizer, eu não tenho relação com vocês. Quem não tem luz própria não tem relação, não tem intimidade. Agora ficou claro o verbo conhecer. Eu não conheço vocês no sentido de nunca vir. Jesus sabe muito bem quem é Eligier, quem é Zumira, quem é Jorge, quem é Rogério, quem é Ivan. Fica muito bem, ele sabe. Agora, temos relação com ele, temos intimidade com ele. Se temos, muito bem. Entramos para aquela dimensão. Se não tem, falta essa relação, falta essa intimidade. Falta a lâmpada, falta o conhecimento próprio, falta essa energia que muda tudo, dignifica tudo, transforma tudo. Então não entra. E aí conclui Jesus a parábola de forma maravilhosa. Assim, se prepare. A gente não sabe o dia nem a hora. Tem que estar preparado. O que é estar preparado? É ter luz própria. E o que é ter luz própria? Ter a atitude da vida, a postura espiritual aberta, como a figura vitruviana, extremamente aberta, generosa, para doar, doar de si, querer estar sempre em serviço de fraternidade. Ou como nos falava Mateus no capítulo 27, na passagem de Jesus, alimentando o outro. Quando o Senhor chegar, se te pegar alimentando o outro, ou melhor, sendo generoso, distribuindo a verdadeira mensagem do bem, da esperança, da transformação, do Evangelho, esse se acasala. Se não, tem que continuar aqui. Muita paz, fique com Deus.